Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, de volta com vocês. Muito boa tarde. Estamos ao vivo aqui dos nossos estúdios em Campinas para focar o mercado do açúcar, de etanol, enfim, cana-de-açúcar em pauta nesse instante aqui no Notícias Agrícolas. Nós vamos já já para Assis, do interior de São Paulo, conversar com o professor Marcos Fava Neves, lá da FEA USP de Ribeirão Preto, que comanda um processo muito, mas muito interessante de conhecimento desse negócio chamado cana-de-açúcar, que são os caminhos da cana. Os caminhos da cana é um processo que o Marcos Fava vem liderando desde 2014, onde ele faz uma espécie de périplo, né? Ele faz uma caravana por dentro do setor de cana do estado de São Paulo, de Minas, enfim, de Goiás. Ele vai aos canavieiros para levar e trazer informações. Vamos cumprimentar o professor Marcos Fava, que está conosco por telefone, direto da cidade de Assis. Professor Marcos, muito boa tarde. Alô, Marcos.
Boa tarde, um privilégio falar com vocês.
Muito bem, conexão posta. A gente até tentou colocar o Marcos pelo Skype, mas por causa da falta de internet nesse nosso país, entre outras coisas, falta ética, falta política, falta um monte de coisa, mas essencialmente falta comunicação, falta a internet. Mas estamos ligados no Marcos Fava pelo telefone. Marcos, antes de nós falarmos dos caminhos da cana, que é o motivo que te levou aí para Assis, deixa eu passar algumas informações aqui para os nossos amigos telespectadores. Nós estamos vivenciando nesse instante uma queda forte no preço do açúcar internacional, uma queda forte também no café, puxado pelo petróleo. O petróleo WTI, o petróleo que é negociado em Nova York, está perdendo 2,52% agora, 2,5% de queda nesse instante, descendo para 51,06 dólares, por força de maior oferta, evidentemente. Com isso, o café perde muito, o café está perdendo 3,21%, descendo para US$ 1,40 mais 52, e o açúcar perde 2,73%, valendo a libra peso do açúcar negociado em Nova York nesse instante a 16,38. Marcos Fava, é um momento difícil para o açúcar, mas não significa que isso é uma tendência, muito pelo contrário, né, professor?
Eu não acredito que seja uma tendência, não. Deixa eu primeiro explicar por que o açúcar se relaciona com o petróleo. Porque o petróleo tem a ver com o preço da gasolina, que interfere na competitividade e no consumo do etanol. Então, mesmo para quem não é da cana, para acompanhar, falar o que tem a ver o açúcar com o petróleo. Essa é a ligação. Petróleo, gasolina, etanol, mais ou menos açúcar, né? Então, nós tivemos essa queda hoje, influenciada pelo petróleo, mas eu não acho que é uma tendência. Eu acho que o preço médio esse ano deve ficar aí entre 16,5 a 18, porque nós vamos ter um problema que eu estou vendo aqui agora em Assis, que a safra de cana brasileira, as expectativas começaram a cair, né? E provavelmente nós não devemos chegar a 600 milhões de toneladas, uma safra menor do que a 609 aqui do Centro-Sul, nessa safra que acabou agora no final de março. Então eu não veria assim com pânico esse número, porque justamente com 16 centavos, 17 centavos, João, muitos dos nossos concorrentes vão ser desestimulados a aumentar a produção. Então, eu acho que isso aí seria mais ou menos um piso para o comportamento do açúcar. Eu não entraria em pânico, porque o Brasil tem uma safra que deve ser menor. Se tiver algum evento climático ainda aqui, nós vamos ter um evento autista. Tá? Então, é uma notícia ruim, mas eu me preocuparia um pouco.
Sim, mas ao mesmo tempo
acaba... pouco, perdão.
Acaba até sendo uma boa notícia, porque elimina os concorrentes mais fracos e nós permanecemos dentro do mercado, dentro do nosso share, atendendo os nossos compradores. Como você disse, podemos sair desse piso e até 18, né, Marcos?
João, acontece isso. Eu costumo brincar com os produtores, né, e o pessoal faz uma careta nas apresentações minhas. Eu falo, gente, preço muito bom não é bom.
É verdade.
Aí a turma fica olhando um para o outro assim e fala, o que será que esse professor está ficando louco, né? Uhum. O açúcar, nós tivemos ano passado alguns momentos com preços muito bons. Então, quando você tem o preço muito bom, todo mundo começa a fazer mais açúcar. E aí a produção chega e você tem a situação de que o déficit que nós esperávamos ter entre o consumo e a produção, ele diminuiu e já virou superávit por causa dos preços muito bons que nós tivemos ano passado. Só o Brasil fez 4 milhões de toneladas a mais de açúcar do que nós estávamos esperando em virtude dos preços, né, sacrificando o etanol. Então esse preço agora equilibra, porque quem estava expandindo vai pensar duas vezes. E nós vamos também pensar em talvez fazer um pouquinho mais de hidratado e anidro a esses preços do açúcar, entendeu?
Inclusive a Conab também acaba de divulgar hoje, Marcos e amigos do Notícias Agrícolas, o seu levantamento constatando que a safra será 1,7 menor em volume. No entanto, devido à alta produtividade causada graças às chuvas, nós crescemos a nossa produtividade em 1%. Ou seja, bate com os seus números, né, Marcos? Nós estamos colocando mais açúcar.
Né? Exato, exato. Então, a situação é uma situação que eu hoje, vou falar aqui para os produtores daqui a pouco, eu acredito que os preços devem acompanhar o que nós tivemos no ano passado, ou talvez um pouquinho menores, a depender de muitos fatores aí. A minha maior expectativa, João, é a gente conseguir reconquistar o mercado do hidratado que nós perdemos. Se a gente reconquistar o hidratado, nós vamos desaparecer com uma parte da cana para fazer etanol, com isso você produz um pouco menos de açúcar, ele passa a valer de momento no Brasil. É lógico que você começou a entrevista falando que o petróleo está caindo. O petróleo caindo atrapalha um pouco essa estratégia, né?
Sim. Mas assim, só para fechar então essa parte econômica, professor Marcos, ao seu ver, com base nesses números, essa queda não é para assustar e muito menos para desmontar posições, né, Marcos?
Eu não faria isso, até porque nós temos uma boa parte da safra brasileira que foi vendida a preços muito mais altos. Então, lógico, é uma notícia ruim, mas ele tem que entender que uma boa parte as usinas já venderam com preços do açúcar melhores e com o real mais desvalorizado. Isso tudo vai ter interferência no Consecana ao longo desse ano. Então, é uma notícia ruim, mas não é tão ruim assim. Vamos torcer para uma rápida recuperação, porque eu acho que isso é o piso, mais uma vez, pelos fatores que a gente já falou. A esse preço, nós vamos verter cana para fazer mais etanol e muitos lugares do mundo vão deixar de tentar fazer mais açúcar.
Muito bem, voltamos agora para o assunto Caminhos da Cana, onde você começou o Caminhos da Cana dessa temporada no ano passado, 16, está terminando agora 17. Você está no último estágio aí do Caminhos da Cana, você está em Assis, a penúltima etapa do Caminhos da Cana. Explique para a gente, Marcos, o que vem a ser esse seu projeto, essa sua caravana?
João, um dos projetos mais bonitos e gostosos que eu fiz é chegar perto do produtor, ouvir o produtor. Começamos em 14, são 4 anos que eu prometi, 14, 15, 16, 17. Nós vamos entrar no último ano. Essa visita em Assis e depois uma visita em Dourados, que a gente, se Deus quiser, vai conversar junto, são os dois que ficaram faltando do ano passado. E a ideia é realmente estar próximo ao produtor, fazer pesquisa com eles, levar informação para eles e poder interagir. Essa informação, para você ver a importância de um evento como esse, essa informação que eu já te passei, foi de fruto de conversas na hora de almoço com produtores de cana da região de Assis, que estão preocupados com a produtividade. Eles devem ter quebra esse ano outra vez. Isso é um conjunto de notícias que você vai coletando nas regiões e que permitem a você montar um quadro um pouco mais amplo. Então, o Caminhos da Cana é isso, chegar, conversar, e nós vamos ter esses 4 anos, depois eu vou descansar o programa um pouco e voltar ele mais no futuro de um outro formato.
Fazendo um blague com aquela frase que os artistas têm que estar onde está o povo, nós como jornalistas e você como pesquisador também ganha muito de estar junto com o produtor, né, Marcos? Portanto, você está levando as suas análises, os números da FEA, da Faculdade de Economia Agrícola, e recebendo in loco as informações que você obtém aí no meio dos canavieiros. No tocante a Assis, você percebeu neles, portanto, uma preocupação com perdas de produtividade. Por quê, Marcos?
Porque eles tiveram geada e por problemas do clima. Então, geada, logicamente, é um evento climático, e mais a questão de chuvas, eles estão muito preocupados aqui.
Tá. Você está fazendo essa palestra hoje aí nessa etapa de Assis, exatamente onde? Será que dá tempo de quem está nos ouvindo estar perto da região ir aí até vocês, Marcos?
É um privilégio. O evento começa agora com a palestra do nosso patrocinador desse evento, que é a Bayer. Em sequência tem a minha e depois o Celso Urbano, que vai falar da revolução que o projeto Caminhos da Cana fez na Urplana, a organização dos plantadores de cana. A minha apresentação deve começar daqui uns 45 minutos, uma hora. Quem está em Assis está sendo na Loja Maçônica, que é um ponto bem central da cidade. Muitos podem até vir caminhando. É um privilégio recebê-los aqui.
Muito bem. A próxima etapa, você disse Dourados. Ali em Dourados, eu não tenho muita informação, mas estive em Dourados, ali se produz muita cana também, mas mais uma cana voltada para etanol. É isso mesmo, Marcos?
É, lá tem as usinas, tem uma participação maior do etanol, né, na sua composição, e eu também estou muito curioso, João, para ver o andamento da safra, a produtividade lá em Dourados. Lá em Dourados você encontra um perfil de produtor um pouco diferente, né, que não é o produtor pequeno, médio, são produtores maiores, produtores que eram de grãos e que diversificaram para cana. Tem uma história enológica bastante forte, né, e com lideranças que eu gosto muito, tanto a liderança do setor industrial quanto a liderança do setor agrícola, lá no Mato Grosso do Sul, tem um diálogo muito bom. E é uma coisa que serve de aprendizado para os outros estados também. São jovens, mentalidades de futuro, de construção, e esse é um ponto que eu gosto sempre de visitar no Mato Grosso do Sul, é ver como eles estão bem integradinhos lá.
Tá. A etapa de Dourados acontece quando, Marcos?
Acontece no dia 10 de maio.
10 de maio. Tá bom.
Perdão, 11 de maio, 11 de maio.
11
então,
de maio.
A turma de Dourados aí já fica atento para estar lá com a gente.
Tá. Aí depois, na sequência, você já retoma a etapa, o Caminhos da Cana 17 e 18. E a novidade é que você vai ter junto também a pesquisa do Instituto Agronômico de Campinas. Essa é uma grande ajuda, não é mesmo?
O pessoal está sempre junto com a gente. Eu adoro estar ligado às instituições públicas do Estado. A gente sempre lança o programa lá no Centro Cana do IAC, que o IAC, USP, é tudo irmão, é tudo a mesma coisa, né? E a ideia é partir para mais 15 eventos no segundo semestre. Eu gostaria muito que vocês acompanhassem junto conosco para que a gente possa estar levando novidades.
Vamos sim, o Notícias Agrícolas tem muito interesse e obrigação de estar junto com principalmente os produtores de cana, os meus amigos canavieiros. Aliás, deixa um abraço aí para o Celso Albano, diretor da Urplana, Organização dos Plantadores de Cana do Estado de São Paulo, porque é um homem moderno, né? Nós estamos precisando modernizar todos os setores do país, inclusive o nosso setor canavieiro. Ô Marcos, antes de encerrar, eu gostaria muito da sua observação, porque você, além de um homem focado na economia agrícola, você é um brasileiro daqueles que empurram, né, a política brasileira para o lugar que ela deve estar, dentro da ética, dentro da moralidade das coisas. Eu estou aqui, me batendo muito aqui no nosso site, Marcos, e também lá no canal Rural, no Mercado e Companhia, dizendo que eu vejo com bons olhos, estou muito otimista com esse movimento de revelar aí com esses depoimentos do Odebrecht, revelar todas as falcatruas que estão sendo feitas com o dinheiro do povo. Como é que é a sua análise? O que você está vendo nesse instante com as delações, enfim, toda a pesquisa, todo o trabalho da Lava Jato, Marcos?
Ô, João, eu procuro ser sempre otimista, né? Você tem a chance de interagir comigo já há diversos anos. Eu acho que 2017 vai entrar na história do Brasil como o ano das grandes mudanças da nossa sociedade. Mudanças via reformas, previdência, trabalhista, terceirização, né? As privatizações e uma série de coisas que devem voltar com força esse ano. E também a reforma da nossa mentalidade. Essas delações, elas são chocantes. A naturalidade com a qual esses executivos contam as falcatruas, e você saber que por causa dessa falcatrua, gente morreu em hospital, gente ficou sem educação nas escolas básicas, e o cara fala com uma naturalidade, dá risada. Eu acho que a sociedade brasileira está tão nervosa e tão assim contaminada com isso, que nós vamos partir para uma grande mudança no ano que vem. Uma mudança radical que vai permitir o Brasil ter uma gestão do porte do nosso país, o que nós não observamos até então, e isso está escancarado nessa operação. Que ela vá muito longe e que ela possa tirar muitas figuras do nosso quadro político para que a gente possa ter uma ampla renovação. Gente boa, teremos como candidatos.
Muito bem. Nós entendemos que para isso a gente precisa jogar luz para espantar os ratos, e jogando luz eu quero dizer falar, levar conhecimento, passar informações, trocar ideias para a gente poder evoluir. Por isso que o Notícias Agrícolas está não só ligados nos caminhos da cana do professor Marcos Fava Neves, mas principalmente ligados nesse grande brasileiro que é o professor Fava Neves, que corajosamente foi um dos primeiros a enfrentar toda a avassaladora mídia negativa e de esquerda que tentou dominar o nosso país, mas que já foram derrotados. Por isso nós estamos juntos. E lembrando, hein, você que está em Assis, Marcos, como é que é mesmo? Vocês estão aí em que sede mesmo? Nesse instante, aí no caminho da
Cana? Na loja maçônica aqui em Assis, João, e é fácil das pessoas chegarem, a minha apresentação começa daqui uns 40 minutos, então quem quiser vir é meu convidado de honra para assistir aí a visão política, econômica do agro e da cana, né? E eu queria, João, se você me permitir...
Por favor.
Dentro dessa nossa purificação do Brasil, contar aí para as pessoas que evento lamentável que nós tivemos ontem em frente ao prédio principal da Esalq, quando numa atitude de total falta de respeito, integrantes do MST invadiram o gramado, que é icônico, né, que é um ponto de conhecimento da sociedade brasileira, e montaram uma barraca com as suas bandeiras e com uma bandeira do Che Guevara exatamente em cima do túmulo de Luiz Vicente de Souza Queiroz, o que mostra aonde pode chegar uma parcela da sociedade brasileira com a falta de respeito com aquilo que nós temos de mais respeitoso. O Geraldo Alckmin já disse que é a melhor semente lançada em solo paulista, e nós tivemos esse agrupamento de pilantras ontem fazendo esse gesto que está divulgado aí hoje nas mídias sociais, uma falta de respeito total com um ente gerador de renda para a sociedade brasileira, que é a Esalq, e os professores e alunos e outros envolvidos nisso deveriam ser rigorosamente punidos. Me desculpa o desabafo, mas eu estou com essa imagem que não sai da minha cabeça nas últimas 24 horas.
Fez muito bem, professor, porque até a gente entende. Eu fico muito preocupado com os filhos desses invasores, que vão entender que os pais deles, em certa época do ano, foram cúmplice desses corruptos, né, desses que ladrões da pátria. Mas, enfim, nós vamos continuar cobrindo. Marcos, assim, de novo, lembrando então ao pessoal que está em Assis, loja maçônica, corra para lá para ouvir os ensinamentos e trocar ideias, conversar com o professor Marcos Fava Neves e os integrantes aí do Caminhos da Cana. Abraço, professor. Vamos continuar juntos e vamos em frente.
Bom trabalho para vocês.
Obrigado aí ao Marcos Fava Neves, diretor da FEA, Instituto de Economia Agrícola da USP, lá em Ribeirão Preto. É um brasileiro que empurra, que nos empurra, que faz a gente ser melhor. Por isso, nós temos maior orgulho aqui do Notícias Agrícolas estarmos grudados, ligados na FEA, no Markstrat, lá na USP de Ribeirão Preto, nos Caminhos da Cana, para o bem do Brasil. Obrigado pela atenção. Daqui a pouco a gente volta para falar sobre comercialização, sobre barter lá no Mato Grosso. A China comprando revendas e querendo trocar, fazer originação de soja e milho, fazendo trocas com insumos. Quais serão as consequências disso daqui a pouco aqui no Notícias Agrícolas? A gente volta já. Vamos em frente e viva o Brasil!